Papo com o Anjo.
Olá, bem-vindo ao podcast Papo com o Anjo, esse podcast que é parte integrante do programa O Anjo Investidor. Esse programa que acontece todas as quartas-feiras aqui na Jovem Pan, no YouTube da Jovem Pan, youtube.com, O Anjo Investidor. Mas aqui no podcast hoje, o Papo com o Anjo, eu tenho um papo muito interessante com uma mulher poderosa. Ela inspira muitas pessoas, muitas mulheres. É uma pessoa que se diverte, que aproveita a vida, mas que é uma grande empresária, tem uma história de vida, tem uma história de negócios, de empreendimentos e também é investidora. Vocês todos conhecem do programa de televisão chamado Shark Tank Brasil. Senhoras e senhores, Cris Arcangeli.
Que prazer estar aqui.
Muito bacana, muito obrigado, Cris. Sua agenda é lotadíssima e é complicado.
Super feliz de estar aqui, eu sou sua fã, você sabe.
Ah, somos.
Fã do Davizinho, seu filho.
Muito bem. Davizinho te adora, você foi uma das mentoras dele no sentido, lá no programa, quando ele esteve lá, você...
Gente, 13 anos foi o melhor pitch até hoje,
né?
Das 4 temporadas do Shark Tank.
O vídeo dele é bem muito compartilhado, milhões de
claro,
visualizações.
Aquele pitch é modelo de pitch para todo mundo. Poucas pessoas conseguiram fazer um pitch tão bem feito, tão bem-humorado, tão claro, tão objetivo como ele. Assim, realmente encantador.
Muito obrigado. Como pai, eu agradeço. Muito bem. Cris, me fala aí, Cris. Você é um empresário do mundo da beleza, podemos chamar assim?
É, eu sempre fui da beleza até que eu tive um non-compete numa venda de uma das minhas empresas. E aí eu fui parar no mundo da nutrição.
Nutrição.
Da alimentação. E é aí que eu tô até hoje.
É a Biotin?
A Biotin,
é. A Biotin é a empresa da Cris hoje. É. Mas você não só tem a Biotin, você tem várias e várias startups que eu sei. E aqui é papo com o Anjo. Eu sou o Anjo e você também é outra Anjo.
É.
E você faz investimentos não só... dentro do programa Shark Tank, com vários investimentos fora, você tem um fundo de investimento chamado Fênix, e que você também investe em bastante oportunidades e negócios. O que você procura? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, assim, o que a Cris olha no mercado?
Então, na verdade, assim, eu sempre gostei de negócio, né? Porque eu sou uma empreendedora nata, nasci com essa vontade de empreender e criei 5 empresas, 6 marcas, então foi coisa que eu fui construindo durante a vida. Então acho que até por isso que eles me chamaram para participar do Shark Tank. E aí lá que eu comecei a criar esse amor por investir no sonho das outras pessoas, nos outros empreendedores. E na verdade empreendedorismo é o futuro do mundo, né? Eu acho que é o futuro do Brasil, mas é o futuro para o mundo mesmo. Então é uma forma de... Eu sou brasileira, adoro o Brasil, sou muito patriota. E eu acho que uma forma de apoiar o Brasil é fazer o empreendedorismo do Brasil crescer. Então foi essa missão, assim, de ajudar as mulheres com o seu empreenderem e crescerem o seu empreendedorismo, escalarem os seus negócios, e ajudar o empreendedorismo através da plataforma do Shark Tank. Então esse é hoje o que eu faço através da Fênix. Então eu invisto em negócios através da plataforma do Shark Tank, ou então alguns negócios de mulheres que eu quero dar ajudar a escalar.
Ajudar. Você também tem um negócio no parque, Cris no parque, que é onde você leva todo mundo para passear.
Shark
no parque, é. Você leva todo mundo para passear no parque. E aí, é meditação, é exercício. O que é esse?
Então,
É
uma história, assim, eu sempre fiz palestra para mulheres.
Certo.
E a mortalidade infantil das empresas femininas é muito alta. Ela é 66% antes dos 4 anos. Só que 57% dos negócios que se formaram nos últimos 3 anos são negócios feitos por mulheres, fundados por mulheres. Então, as mulheres estão empreendendo mais do que os homens, porém, elas têm... Os negócios fecham antes dos 4 anos. Então, eu comecei a fazer essas palestras para o Brasil para justamente ajudar as mulheres a passarem para essa segunda fase e conseguirem fazer com que seus negócios cresçam, escalem, etc. E aí, sempre falava... Os pilares do empreendedorismo é disciplina, resistência, resiliência, força, e modelar o que você acerta, fazer de novo, trabalhar em equipe e tal. E elas ficavam me olhando com uma cara assim, falavam, legal, mas como faz isso? E aí, Kepler, eu chegava em casa e falava assim, como é que explica disciplina? Como é que explica persistência, determinação? Porque isso é uma coisa meio de... formação de personalidade mesmo.
Isso não dá para enxergar pelo seu exemplo, por exemplo? Você dava um exemplo de como fazer?
Você dá exemplo, não faz com que a pessoa consiga incorporar esse hábito, porque isso, na verdade, é uma mudança de mindset, uma mudança de hábito. E aí, um dia na esteira, que eu faço ginástica todo dia de manhã, né? Um vício.
Todo mundo aqui sabe, porque acompanha você nos stories. A gente
eu tenho
acompanha
esse vício
a sua
matinal,
ginástica.
Que eu não consigo beber sem. E aí, um dia na esteira de manhã, eu fiquei vendo, onde é que eu aprendi, né? Disciplina, resistência, resiliência, aprendi onde? E me toquei que eu aprendi isso na educação física, no treino. E realmente, você não vai aprender disciplina na aula de matemática nem de história, você aprende na aula de educação física.
Isso.
Esses ensinamentos de como trabalhar em equipe, modelar o erro, modelar os acertos, fazer de novo e de novo e de novo até acertar, vem do treino, vem da ginástica. Eu comecei a falar, olha, vocês precisam treinar para conseguir treinar esses pilares do empreendedorismo que vem justamente do treino. E aí que eu criei um movimento chamado Shark Informa, que é o treino que vai te dar liberação de todos os hormônios da felicidade, vai te dar uma energia muito melhor, um bem-estar melhor, aí você vai distribuir essa energia e essa vibe quando você chega no teu trabalho, vai te dar muito mais força, muito mais resistência para aguentar os trancos que empreender no Brasil, a gente sabe que não é nada fácil, e vai te ensinar a disciplina, e vai te ensinar a cair e levantar de novo, e fazer certo. De novo até acertar.
Através de exercícios lá,
exercício.
Né?
E aí nós criamos essa rotina de exercícios que ensina um pouco dessa base do empreendedorismo, os alicerces desse empreendedorismo. E isso a gente faz assim, um bate-papo para falar um pouco sobre isso, para mudar o mindset das pessoas. E depois faz um pouco de passeio no parque, bate-papo, tá, para as pessoas sentirem a sensação que elas têm depois que elas saem de um momento de esporte, porque realmente se sente muito mais disposto,
exatamente.
Energizado.
Não, adorei quando eu vi a primeira vez lá o Cris, que eu chamo de Cris no Parque, né?
É Shark no Parque.
Shark no Parque. Adorei aquela a forma que você faz, porque de verdade, ele aproxima as pessoas, é uma experiência, exatamente, é uma experiência muito interessante. Eita, caí aqui.
É uma vivência, né?
Uma vivência. Cris, me fala uma coisa, você é uma empresária bem-sucedida, já antes do Shark Tank, né? Você já era, e você nunca subiu no salto, eu nunca encontrei você, primeiro, é claro, a gente tem nosso momento de mau humor e tal, mas nunca encontrei você de mal com a vida, nunca encontrei você metida besta, nunca encontrei você nada, você sempre foi muito acessível, comigo pelo menos, e com muitos colegas nossos, você é muito humana, você realmente ajuda as pessoas, e essa história de fama, Cris, fala um pouco sobre isso, porque eu vejo muitos colegas nossos que os caras ficam meio que, acho que é bêbados da fama. Como é que é? Porque a televisão traz um pouco isso, né, Cris?
Olha, eu acho assim, eu tive muitos momentos de altos e baixos, né? Comecei do zero, uma empresa muito pequena lá atrás. Então, eu acho que quando você constrói uma coisa do zero, você sabe a dificuldade que é acertar e errar, construir as coisas com a dificuldade que foram.
Sem apoio.
Foi todo o tempo do Brasil, sei lá, desde o plano Collor, onde o plano cruzado, plano isso, plano aquilo. Eu acho que eu passei por 10 planos econômicos. 3 vezes tiraram, mudaram o nome da moeda. 2 vezes tiraram 3 zeros. A gente acordou um dia com o fisco, né? Quer dizer, coisas foram acontecendo que vão criando uma realidade do que é a vida. Então, hoje você não sabe o que você vai ser amanhã.
Exato.
Né? O fato de nós estarmos aqui hoje não quer dizer que amanhã a gente vai estar na mesma posição. Então, eu não me preocupo muito com essa história, porque eu já subi, já desci tantas vezes e já me reconstruí de novo e me reinventei milhares de vezes. Então, o momento que eu vivo hoje é o momento que eu estou hoje. Eu não sei em que momento eu vou estar amanhã. Né? Ele é uma coisa transitória. Então, isso não é uma coisa que eu incorporo para mim, né? A outra coisa, eu acho que é muito da minha forma de ser mesmo. Eu sou pisciana, né? Pisciana é um bicho meio...
Dois, né?
Você também é, né?
Também sou.
Então, pisciana é um bicho meio tranquilo mesmo.
É de bem com a vida, né?
É, de bem com a vida.
Eu acordo de bem com a vida. Minha mulher diz, rapaz, eu nunca vi um cara tão bem-humorado como você de manhã.
Eu sou uma pessoa extremamente bem-humorada. Eu faço o que eu gosto.
É.
Eu só faço o que eu gosto.
Eu também faço o que eu gosto.
Então,
eu só falo o que eu faço e só faço o que eu gosto.
Tem coisas que a gente tem que fazer que não são aquelas coisas que você gosta muito no dia a dia do trabalho, porque, obviamente, trabalhar dá trabalho. Mas eu costumo fazer só as coisas que eu sou apaixonada por fazer. Então, eu estou aqui e estou com prazer de estar aqui.
Muito bacana. Eu agradeço demais.
Então, a vibe é boa. E quando você treina, né, de volta para o treino, você libera os hormônios da felicidade. Então, a tua vibe é boa, o teu bom humor contagia quem está em volta. Isso é uma coisa,
Cris, que quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui no Papo com o Anjo e não tem a disciplina como eu, de fazer exercícios, de exercitar não só a mente, porque eu faço isso todo dia, mas exercitar também o corpo. Cris, como é que você orienta? O que é que você diz para mim? O que é que eu posso fazer? Eu tenho que arranjar um motivo? Como é que é?
Não é, na verdade, assim, quem sou para orientar alguém, mas o que eu acho, assim, quem vai viver 150 anos já nasceu. Uhum. Né? Se você olhar uma pessoa de 50 ou de 60 anos hoje, é uma pessoa de 30, 40 do passado. Né? Então, se a gente vai viver 150 anos, a gente só tem esse corpinho aqui, não tem outro. Ou a gente investe nele, empreende nele primeiro, antes da gente cuidar da nossa vida, das empresas mesmo, ou nós vamos chegar lá de que forma? Né? Então, eu penso muito sobre isso, assim, como você vai conseguir, por mais tempo, produzir com mais qualidade, viver mais e melhor. Né? Então, hoje a gente tem muita tecnologia e muito conhecimento.
E temos longevidade também.
E o que dá essa longevidade, a qualidade de vida é o treino. Ah. Né? Vai te dar... Você não vai ter tantos problemas que antigamente as pessoas tinham, né? Como diabetes e hipertensão e outras coisas mais. Então, eu acho que primeiro por saúde, não tanto por estética, é realmente uma coisa de saúde. O dois, para você ter força e disposição de enfrentar o que a gente tem que enfrentar no dia a dia. E terceiro, para você se sentir melhor e a tua autoestima agradece, né?
Muito bem, muito bem. Cris, me fala uma coisa. Dessas empresas que você criou até hoje, esses planos todos que você sobreviveu, você quebrou, Cris?
Olha, eu tive bem perto de quebrar algumas vezes. Acho que umas duas, eu acho.
E o que te salvou?
Olha, uma vez eu estava começando a minha primeira empresa, que foi a Fitoervas.
Foi a que você vendeu, inclusive.
Que eu vendi com 12 anos depois.
12 anos depois, então sobreviveu com a Fitoervas.
A Fitoervas começou com o meu consultório de dentista que eu vendi. E aí
você era dentista?
Eu era dentista. Eu vendi meu consultório por 14 mil dólares, 16 mil dólares na época. Devia ser uns, sei lá, quanto é hoje. E aí, com esse dinheiro, eu comprei uma batedeira de bolo numa padaria que estava fechando, juntei umas pessoas, umas mesas de cozinha e, resumindo, comecei uma fábrica de shampoo que era num fundo de quintal, numa casa aqui na Vila Olímpia. E esse negócio foi crescendo, foi se desenvolvendo e tal, mas com o próprio dinheiro do negócio mesmo. E eu comecei no auge do Plano Cruzado, que eu comecei em 86. E aí eu peguei um dinheiro no banco, que naquela época tinha congelamento de preço, as taxas de empréstimo eram muito baixas, foi o primeiro e último empréstimo de banco que eu peguei. E logo veio o Plano Bresser, que fez o juro sair de 2% para 30% ao mês.
Sua memória é incrível, hein?
Eu nunca mais vou esquecer isso na vida, meu. Eu quase quebrei. E aí eu olhei para aquilo e falei, eu vou quebrar, não tenho condição de pagar isso. Aí eu fui para o meu pai, que já tinha uma construção de oleodutos na época. E não devia ser muito dinheiro, porque eu falei para ele, pai, eu preciso pagar o juro do banco, eu preciso pagar esse banco, porque senão eu vou quebrar. E meu pai tirou um cheque e me deu o dinheiro para pagar o
empréstimo. Ele perguntou quanto é ou te deu um valor qualquer?
Era 5.600 dinheiros, porque eu não lembro mais que dinheiro era naquela época. E ele me fez lá um cheque de 5.600 dinheiros e eu lá fui no banco pagar o empréstimo. Cheguei lá, o cara falou, bom, esse dinheiro dá para o empréstimo, mas não dá para os juros. Eu falei, não vou voltar no meu pai. Então é o seguinte... Parcela esse juro aí de um jeito que eu vou me virar. Aí eu fui em todos os meus fornecedores na época e falei, ó, me dá 90 dias para pagar porque eu não tenho dinheiro para pagar. E fui nos meus clientes e falei, pelo amor de Deus, me paga à vista porque eu não tenho capital de giro. E não existia, né, a facilidade que tem hoje de vários empréstimos subsidiados.
Não existe anjo,
da vida,
não tem os anjos.
Não existia nada disso. E aí ele realmente, eu consegui dar um jeito lá e acabei que eu não quebrei. Essa empresa acabou crescendo bastante. Quando eu vendi...
Você pagou seu pai?
Paguei meu pai.
Quando essa importante, empresa cresce... tem que pagar o pai, hein?
Quando essa empresa eu vendi 12 anos depois, tinha 800 funcionários, já era líder do segmento de produtos naturais. Foi o primeiro shampoo natural que nasceu no Brasil naquela época.
E com esse cash out, com essa venda, você se estruturou para o resto da vida?
Então, com essa venda... Eu fiquei com uma parte do negócio, que era a minha distribuição das marcas importadas que eu tinha, né? Que eu fui a primeira distribuidora de cosméticos de prestígio internacionais no Brasil. Eu tinha 28 marcas. Eu era a maior distribuidora de produtos, né? E aí eu fiquei com essa divisão. Eu também tinha uma rede de lojas de perfumarias, para onde eu vendia os produtos. Eu importava e distribuía, etc. E eu fiquei com essa operação. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Porque, na verdade, o que eu gostava mesmo é de criar. E ali você não cria nada, vem tudo pronto. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Falei, quer saber? Eu vou guardar esse dinheiro. Guardei o dinheiro, nunca mais mexi nele. E falei, eu vou operar a minha vida como se esse dinheiro não existisse.
Opa.
E continuei vivendo assim. As pessoas acharam que eu ia parar de trabalhar, ia virar surfista na Austrália, sei lá o que elas...
Você surfa?
Eu não. Mas as pessoas começam a achar, né? Ah, lá muda de vida, vai fazer outra coisa. Eu falava, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de criar marcas e criar produtos. Na verdade, minha grande paixão é transformar mercados. Então, é isso que eu...
A gente percebe no Shark Tank que você, tudo que é produto, que aparece, coisa, e que tenha alguma coisa ligada ao varejo, à distribuição, você sempre está disponível e disposta a, pelo menos, dar mentoria, apoiar, investir. É muito bacana.
Mesmo. É um mercado que eu gosto.
Cris, quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui agora, que tem uma vontade de criar um produto novo, ou seja, industrializar um produto, como você começou lá atrás e a batedeira e tal... É possível ainda hoje você criar um produto do zero? É possível você desenvolver um negócio no Brasil do zero, sem dinheiro e começar? Porque eu recebo muito, muito, e você deve receber também. Poxa, eu estou aqui no Pará, estou criando um produto aqui que quero distribuir, comercializar, e o cara está começando, é caseiro. E aí, Cris, que é possível isso? Dá para crescer, dá para nos dias de hoje? Porque eu sei que no passado era possível.
Olha, eu acho que é porque é até mais fácil hoje crescer. O problema é que as pessoas criam coisas que elas querem. Então, assim, eu acho bárbaro essa pulseira aqui. Então, eu vou fazer uma fábrica de pulseira, mas eu não sei se você quer comprar, se alguém quer comprar, ou se alguém gosta daquilo. Então, não basta você ter uma ideia que você acha genial. Eu acho que para você criar um negócio, o negócio tem que vir de fora para dentro. Então, existe uma demanda, e se você conseguir descobrir uma demanda que ainda está no inconsciente coletivo, que ainda não está incorporada na cabeça tão clara das pessoas, aí que vem a inovação, porque você cria uma coisa que as pessoas nem sabem que elas precisam, e cria uma coisa que o mercado precisa, ou que aquelas pessoas vão precisar em algum momento, ou que vai resolver alguma dor. Quanto maior a dor... Mais fácil o negócio vai dar certo e mais o negócio vai crescer mais rápido, mais fácil, mais margem você tem, né? Então, você criar uma coisa que existe uma demanda vai te dar a oportunidade de realmente fazer alguma coisa que atende um cliente que já está ali querendo comprar. Agora, quando você cria uma coisa que você quer vender e ninguém quer comprar...
E aí entra muito aquela história da teimosia, né? De querer fazer aquilo que acha que é certo, sem validar o mercado, sem pesquisar, sem entender. Eu digo muito, se você quer desenvolver algo, e aí a Cris está dando, eu gosto muito nessa linha da dor, né? Do mercado, você tem que primeiro perguntar o porquê, né? Por que eu vou fazer isso? Né? E quem
alguém
é a, qual é a persona que eu quero atingir? Mas a persona é o mercado de luxo, tá, mas qual é a faixa etária? Que local, ou seja, tenta nichar, encontrar a persona...
Mas eu sou mais específica ainda.
Mais específica
eu
ainda.
Eu acho que nem é mercado, é realmente alguma coisa, assim. Por exemplo, quando eu vendi a minha terceira empresa...
Olha aí, ela vendeu quantas empresas? Quatro, né?
Quatro.
Fazer saída no Brasil não é fácil, ela já vendeu quatro empresas.
Sabe que uma vez me perguntaram assim, mas você não fica chateada, frustrada, que todos os seus negócios você teve que vender?
Uau, não.
Eu falei, não.
Não, pelo contrário.
Pelo contrário, cada exit é uma alegria, né?
Claro.
E aí você começa de novo, e eu não tenho problema de começar de novo, eu comecei de novo 5 vezes. Mas aí eu fui viajar para o Japão, e estou andando na rua e vejo essa gôndola na farmácia escrito Healthy Drinks. Falei, que será isso, né? E é essa curiosidade que vai te dar, às vezes, uns insights de algumas coisas. E aí eu vi um shotzinho, tinha um shot de colágeno de uma marca internacional de
que não era japonesa,
que eu já conhecia, que era japonesa, Shiseido, tinha lá Shiseido e colágeno, mas era bebida. E tinha um outro shot de
nem
hangover.
Nem sabia que a Shiseido fazia bebida.
Então, nem eu. Descobri lá. E aí tinha esse shot de hangover, porque o japonês toma sake e depois toma coisa para ressaca. Aí eu vi esses shots lá de hangover e de colágeno. Falei, mas colágeno para comer, né? Coisa esquisita. Comprei o tal do shot e fui para o aeroporto. Eu estava indo para o aeroporto. Cheguei lá, o cara falou assim para mim, você não pode entrar no avião, porque com líquido não pode entrar no avião. Eu falei, não tem problema, vou tomar. Porque eu preciso levar esse negócio de qualquer jeito. Aí abri a garrafinha lá e tomei, era horrível. O gosto era assim, terrível. Falei, meu, o que eu vou fazer com esse negócio horrível aqui? E aí fui no avião com aquele gosto ruim, reclamando que eu mesma tinha tomado aquele negócio antes de entrar no avião com aquele gosto ruim na boca. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha chegado com a solução. Falei, bom, se colágeno, meu primeiro shampoo de colágeno, que era o que mais vendia desde a Fitoeras, era o meu shampoo de colágeno, era o que mais vendia. Falei, bom, se shampoo de colágeno vende bem, alguma coisa de comer de colágeno também vai vender. Eu vou fazer alguma coisa de comer de colágeno com gosto bom. E assim nasceu a Biotin. Então, às vezes, as coisas nascem das coisas que você... de observação. Eu sempre falo que a inovação nasce na... A inovação nasce na observação.
Muito bem.
Você está observando e, de repente, aparece alguma coisa, salta aos teus olhos e fala, olha, aí está uma oportunidade.
Tá, e aí você foi buscar o mercado, foi ver a dor, se existe a dor e desenvolver o produto.
É, e não existia nada parecido. Eu registrei a categoria, que não existia nada aqui nem no mundo, porque lá era só esse shot, eu criei alimentos, na verdade. Então, tem bala, tem chocolate, tem pipoca, alimento, com o tal do colágeno. E assim foi, eu comecei uma categoria que eu apelidei de aliméticos, isso hoje está na Wikipedia como nome da categoria mesmo.
Muito bem.
E assim começou essa categoria lá, 10 anos atrás.
E aí, qual é o negócio hoje, como é o nome? É Built In?
E hoje, sempre chamou Built In, hoje é um mercado de mais ou menos uns 5 bilhões de dólares mundial.
E já em breve você vai também fazer um exit da Built In.
Ah, vou já já.
Por que não? Cris, para a gente ir para o final aqui, foi muito bacana ter você aqui, mas eu tenho uma curiosidade enorme. Eu tenho dois filhos homens, né? Um de 18 e um de 20. E você também tem duas filhas. Eu tenho dois filhos homens e uma menina. E você tem duas filhas.
Duas mulheres.
Ela tem o quê? 20 anos?
É, a mais nova tem 20, a mais velha tem 30.
Tem 30. Como é, Cris, educar duas meninas aí? Elas estão preparadas? Elas já trabalham com você? Ou elas só estão estudando? Como é que é, Cris? Como é que é educar essas meninas, essas adolescentes nesse dia de hoje?
Então, eu acho que educação é uma coisa que a gente não teve faculdade, né? Ninguém ensinou. Então, você acaba repetindo padrões de coisas que você viveu. Então, nem sempre é ser, você não sabe se é certo, se é errado, e o mundo muda, é muito dinâmico tudo, né? Hoje, o que é certo, o que era certo semana passada, provavelmente não vai ser semana que vem.
Isso.
Então, acho que o mais importante é o diálogo mesmo, para você tentar acompanhar a rapidez com que essas coisas...
Tentar ser amiga.
Mudam, né? É tentar ser mais próximo para acompanhar essa mudança, essa evolução, essa rapidez na transformação no comportamento das pessoas. E, principalmente, deixar com que elas façam o que elas querem. Então, uma vai ser arquiteta e está estudando para ser arquiteta, a mais nova. E a mais velha, ela é blogueira e está montando uma clínica de estética. Então, ela
olha
é
aí, a mais velha parece mais com você no sentido de atividade, né?
Ela está fazendo um trabalho muito legal.
É blogueira. Olha aí, qual é o Instagram dela? Vamos deixar aqui.
Alba Mãe em Dia.
Mãe em Dia?
Mãe em Dia.
Olha, Mãe em Dia. Muito legal. Bem, olha. Sigam a Mãe em Dia aí.
É, isso é muito legal. E ela está agora criando essa clínica estética, o primeiro empreendimento dela. Então, acho que agora ela foi picada pelo empreendedorismo. Fiquei bem feliz, porque até agora ela não queria não, mas agora ela resolveu.
Olha aí, uma empreendedora aí dentro de casa. E você é mais do que empreendedora, você é uma investidora. Tá do lado de cá, ajudando essas pessoas, porque a gente com investimento, principalmente no early stage, né, no início, no estágio inicial que a gente faz, a gente ajuda muitos e muitos empreendedores a colocar no mercado os produtos deles e crescer e também se manter, né, porque é uma fase muito difícil e ninguém dá apoio no começo.
É, eu acho que mais do que o dinheiro, a gente ajuda com as ideias, com as estratégias de distribuição, né? Porque eu sempre falo que quem manda é a venda, né?
É.
Se tiver venda, tem negócio, se não tiver venda, não tem negócio.
Mas a venda cura tudo?
A venda cura tudo.
Venda cura tudo. Tu acha que um dia desse
a venda, tem faturamento, você tem margem, com margem você paga.
Será,
despesa,
Cris?
Gente, coisa. Cris. Se não tiver venda, não tem operação que funcione.
Eu sei, Cris, mas tem muita gente que se preocupa só em vender e esquece de controle, né? Aí vende sem margem.
Mas tudo bem, uma hora o controle chega.
É, tá
se
bom.
Se você tiver venda, o resto, você vai ter dinheiro do faturamento, você vai contratando pessoas melhores que vão te ajudando na gestão. E se chegar perto da gente, a gente também nessa parte de gestão pode colaborar. Agora, se ele não tem demanda e não tem venda, a empresa...
Ah, Cris, eu falo isso porque eu já confundi faturamento com lucro algumas vezes e uma das vezes que eu me dei mal foi por conta disso, né? Então, eu vendia bem, só que minha gestão era péssima.
Mas aí você aprende,
aí
né?
Eu aprendi, não. No outro negócio, obviamente, não errou mais, né?
Eu acho que quando você percebe que você não tem margem, você aprende rápido que não tem margem, né? Uhum. Logo você percebe que cadê o dinheiro, não está no caixa. Então, logo você percebe que tem alguma coisa errada. E você dá tempo de corrigir. Mas se você não tiver venda, você não tem nem essa discussão de ter a margem, não tem, ou de a gestão estar errada ou não.
E para ter venda, os clientes precisam querer comprar.
Exato.
Cris Arcangeli, maravilhoso, muito Obrigada. Bacana você aqui no Papo com o Anjo. Hoje o papo foi com dois anjos. Deixa aí um recado final para quem está nos ouvindo e nos assistindo. aqui no podcast?
Olha, eu sempre gosto de deixar uma mensagem de otimismo para o Brasil, assim.
É, você era muito, você é muito patriota na época, na época da eleição. Eu vi você em cima do trio elétrico, né?
Eu sou muito. Eu acho que a gente precisa acreditar no país que a gente tem. O Brasil é o melhor país do mundo. Tem todas as oportunidades. Eu acho que agora a gente tem uma grande oportunidade de fazer uma virada com essa faxina toda que está acontecendo. Não é uma coisa fácil, né? Nós viemos de 40 anos de gestão toda atrapalhada. Então, passamos por vários partidos políticos e todos eles atrapalhados. Então, não é que é um partido ou outro. Foram 40 anos de problema. Então, acho que agora a gente tem uma visão um pouco mais... As pessoas estão mais politizadas, não estão terceirizando tanto a gestão do país como a gente fazia no passado. Então, o fato da gente estar olhando de perto vai dar uma oportunidade para o Brasil fazer essa virada e nossos filhos vão poder viver aqui melhor.
Muito bem. Né? Obrigado, pessoal. Foi muito bacana, Cris Arcangeli. Até o próximo episódio do Papo com o Anjo.
Obrigado.
Papo com o Anjo. Thank you.